Vejo com muita satisfação, porque é uma vontade popular. Democracia é isso. E uma democracia que mostrou que tivemos vários candidatos e o povo teve a sua escolha na urna. Foi uma eleição muito disputada, mas eu digo que foi uma vitória maiúscula. Eu quero agradecer de público, em primeiro lugar, a Deus. Deus me curou de um Covid dentro de um hospital e dali 60 dias eu estava concorrendo a uma campanha eleitoral. Agradeço a Nossa Senhora Aparecida, que sempre orei por ela, rezei por ela. Tive duas pessoas lá em cima que me ajudaram e torceram muito por mim. Uma figura emblemática, Dr. José Maria de Araújo Perpétuo, e o Magrão. O Magrão, se estivesse vivo, seria o meu vice, e sei que ele estava rezando por mim. Agradeço a todos os meus colaboradores, né, todas as pessoas que vestiram a camisa, não do Dr. Cosmos, nem do número 55, mas vestiram a camisa de Palmas para darmos uma sequência ao nosso município, que, como você mesmo frisou no início da entrevista, Palmas nunca teve um prefeito reeleito. Fiz essa campanha com alguns problemas de saúde, mas o povo reconheceu que precisava continuar esse trabalho. A cidade cresceu, evoluiu nos 4 anos, mas agora temos mais 4 anos e mostrar que Palmas é capaz de ser um grande município e as pessoas que moram aqui ter aquela dignidade e o sorriso de ter orgulho de dizer: eu sou palmense. E eu acho que as pessoas devem entender o seguinte: a eleição passou, então agora nós temos que projetar a cidade para mais 4 anos. E se todo mundo diz que queria o melhor e que é o melhor para Palmas, eu acho que está na hora de todos unirmos as forças, porque onde tem 6 candidatos, 5 iriam perder e 1 ganhar. Só poderia 1 ganhar. E eu tenho esse pensamento, que se eu não tivesse obtido êxito na eleição, eu quero o melhor da cidade. E é isso que nós temos, que o palmense tem que ter na sua cabeça. Nós queremos o melhor para a nossa cidade, porque aqui quem vive somos nós, são as nossas famílias, os nossos filhos.
Doutor, essa questão da união, isso é um ponto interessante, porque nós tivemos 6 candidatos ao todo. Todos os candidatos tinham os seus apoiadores, todos os candidatos tinham os seus representantes aí, né, deputados estaduais, deputados federais, isso tudo gera uma representatividade muito grande. Agora reeleito, doutor, e após vencer, né, essa eleição com outros 5 concorrentes, o que é que falta para haver essa união política aqui em Palmas, na sua avaliação?
O que falta nas pessoas é humildade. E uma outra coisa que eu sempre disse quando eu voltei do hospital: gratidão. Nós moramos na mesma cidade, convivemos nos mesmos lugares, as mesmas famílias. Então a pessoa não pode ser egoísta de pensar somente nela ou somente no seu grupo político. Esse sempre foi o grande problema de Palmas. Ah, não, não dá certo com esse, não dá. Dá certo com todo mundo. Eu sempre disse que a gente a única palavra que até hoje eu não achei uma saída foi para a morte. Então grupos políticos, legislativo, executivo, o judiciário, todos têm que estar unidos para melhor desenvolvimento da cidade. Veja, no meu plano de governo, nós fizemos um conselho, né, nós vamos ter um conselho agora, gestor, sim, participativo, que as pessoas, esse conselho serão de pessoas, empresários, industriais, professoras do nosso município que têm uma mente aberta, professores e pessoas que sabem o que querem para a cidade. e que também representam muitas pessoas e muitos grupos. Então esse conselho, ele vai chegar num consenso, o que a gente espera. O que que nós precisamos para Palmas? Nós precisamos mais postos de saúde? O conselho vem para o prefeito e diz, ó, nós precisamos mais 3 postos de saúde. Precisamos um lá no São Francisco, precisamos um posto de saúde lá na Clobege, que é muito pequeno, precisamos de um posto de saúde no interior, precisamos melhorar as nossas estruturas. Tem projeto, prefeito? Aonde que nós vamos buscar esse dinheiro? E esse conselho conversa com os vereadores, que são os anseios da comunidade. Porque as pessoas pensam assim, se o prefeito botar asfalto aqui e lâmpada LED, ele vai ficar forte, ninguém ganha dele na outra. Não é por aí. O que nós precisamos é do asfalto, nós precisamos da LED, nós precisamos das unidades básicas de saúde, nós precisamos dos empregos de qualidade, qualificação da mão de obra. Então isso tudo a gente escuta numa campanha. Será que os candidatos que perderam não ouviram isso também? Então vamos querer bloquear um sistema que quer melhorar? Então eu acho que as pessoas têm que sentar, conversar e chegar num denominador comum em prol de uma coisa: Palmas. É isso que está faltando. Unir as forças, todas as forças. O dinheiro que vem de um deputado, não importa se é de oposição, de situação, se ele é de extrema esquerda, se ele é de extrema direita, isso não importa. O que ele mandar para nós será utilizado em prol da população. E é isso que as pessoas têm que entender. Nós temos deputados aqui que pegam 2.000 votos. Eu estou aqui na cadeira de prefeito aqui quase 4 anos, levou 2.000 votos de Palmas e não deu um centavo para o município. Vai esperar outra eleição para vir aqui pegar 2.000 votos? Então as pessoas têm que entender que tem que haver essa conversa. Todo mundo cobra, por que que Palmas não foi para frente? Já começou, veja como é importante a democracia. Uma eleição apertadíssima, né? Vários grupos políticos, todos, desde deputado, governador, todo mundo observando como que estaria em Palmas e tal. Quem ganhou aqui foi a democracia, não foi o doutor Cosme. Quem ganhou aqui foi a democracia, porque foi a vontade do povo. O que ganhou aqui foi Palmas, a cidade, e foi o palmense. Quem estiver na cadeira vai ter que fazer o melhor, porque as pessoas hoje com redes sociais, internet, televisão, rádio, tudo, as pessoas estão bem acompanhando o sistema e sabem quando tem coisa boa e quando tem coisa ruim. O que nos deixa triste são as fake news. Eu mesmo, na última semana, fui vítima de várias, disseram que eu até preso fui, e aquela conversa toda, e que não sei o quê, que papapá. Então veja o seguinte, isso não acrescentou nada. As pessoas não entendem que esse tipo de golpe baixo, essa baixaria, não funciona mais. É melhor você ter uma conversa suprapartidária, acima dos partidos. As pessoas que querem o interesse de melhorar o município, é aí que elas têm que chegar no denominador. Por isso que nós vamos ter esse conselho. Pessoas que têm um conhecimento, que têm uma estrutura, que amam Palmas, que investem em Palmas. Foi o que a prefeitura fez nesses 4 anos. Nenhum empresário, nenhum comerciante, nenhuma empresa de engenharia vai investir no município se não há contrapartida do município. E o que a gente sempre viu, que Palmas não tinha dinheiro, que não tinha como crescer, que não tinha por que investir desse jeito. Eu mostrei o contrário. Então, se você passar na rua 7 de setembro, você vai ver que não tem mais lugar para você botar um comércio. O comércio no centro vai ter que expandir para outras ruas, lotado, a cidade crescendo. Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro, já estou pagando a segunda parcela do 13º, para girar o dinheiro na cidade. As pessoas têm que entender que nem todos são iguais. Mas a gente pode unir forças para termos uma cidade mais justa para todos. Não adianta você fazer uma campanha política, você perder a campanha e votar contra em todos os projetos, ou pegar os seus vereadores da sua base e começar a votar contra os projetos. Então a gente viu a renovação na Câmara, né? Gente com curso superior, advogados, e isso melhora a cidade, melhora o legislativo, melhora a conversa entre executivo e legislativo, mais um conselho para fazer essa intermediação e ter um bom trânsito entre as pessoas. E isso para nós é o essencial, é melhorar Palmas.
Doutor, o senhor foi reeleito, né? Por um lado é uma continuidade do trabalho, porém é um novo governo, é um novo mandato. O senhor já tem pensado em possíveis alterações na sua equipe de governo ou deve seguir aí com a mesma equipe já na próxima gestão?
Olha, o próximo governo, pelos nossos planos, ele tem que ser melhor do que o primeiro governo. Nós temos pessoas de capacidade dentro da equipe, por isso que nós conseguimos realizar tudo isso aí. Porém, ninguém é eterno. Alguns cargos comissionados, eu ainda quero enxugar mais a máquina, eu já enxuguei em janeiro desse ano, quando nós tiramos 14 entre secretários, diretores, terceiro escalão. Então, a gente sabe que aonde diminuir 50 mil por mês, 100 mil por mês, você pode fazer uma infraestrutura no bairro. Eu nunca ouvi tanto pedido de asfalto, tubulação, iluminação, porque todo mundo conhece o meu perfil. Você está no gabinete aqui me entrevistando, se você olhar em cima da minha mesa, eu chego e já assino tudo, não atraso um documento em cima da minha mesa. Eu quero agilidade no sistema. Então essa agilidade eu quero aumentar agora na segunda gestão e hoje investir mais, não somente na infraestrutura do município, porque era caótica a nossa infraestrutura. Não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha máquina, as instalações precárias dos órgãos públicos. Nós fizemos várias reformas, fizemos melhorias, só que em 4 anos você não consegue fazer tudo isso aí. Então, eu espero agora, eu vou investir, agora deve vir o Sesc Senac, qualificação da mão de obra, qualificação do nosso aluno, tanto lá no SESI quanto nas nossas escolas municipais. Fazer essa contrapartida, investir no ser humano. A saúde, ouvi muitas pessoas o que me cobraram da saúde. Mas eu lhe digo que não é fácil, mas não é impossível. Temos um grande hospital aqui que tem um convênio com a prefeitura, atender todos, mais médicos. Essa semana deve chegar mais 2 médicos, 2 médicas, filhas de Palmas. Por quê? Porque aquele médico que vem para cá, ele vem somar. Mas dali a pouco que ele faz um pé de meia, ele vai embora. E nós sempre correndo atrás de médico. O meu plano é colocar no posto do santuário mais um médico. Colocar na Ípica mais um médico. Colocar lá na UPA, que todo mundo fala coisas assim que desconhece, por próprio desconhecimento. Eu conheço uma UPA, me aposentei dentro de uma UPA, trabalhei 30 anos em pronto atendimento, depois tornou-se UPA, e que as pessoas dizem não existe mais UPA. Não existe para quem não está por dentro da realidade. Então nós temos até o porte 8. O porte 8 são 5 médicos durante o dia e 4 médicos à noite. Aí o governo federal, ele repassa 300 mil reais. Então você vai ter esses 9 médicos que vão ser pagos com dinheiro federal. Ah, mas por que, que não fica no pronto atendimento? Porque o pronto atendimento, em primeiro lugar, ali nós temos dois consultórios pequenos, né? E não tem estrutura para colocar 9 médicos. E outra coisa, o pronto atendimento ele não recebe verba, é o município que banca, não consegue vir verba federal. Então o nosso ele foi todo estruturado em cima disso. Eu tenho, como vocês sabem, eu tenho uma empresa que presta serviço em Clevelândia 24 horas por dia. Eu tenho 25 médicos na minha empresa ali em Clevelândia. Já tocamos a saúde de Mariópolis 4 anos. Meus filhos trabalham em UPA, a minha filha também. Então, a gente tem um conhecimento. As pessoas falam, uns por maldade e outros porque têm boca. Então, eu digo, se você quer vir para uma discussão num nível mais alto, mais superior, eu converso. Agora, esse troço que não vai sair, porque isso não existe, é só entrar no site do Ministério da Saúde, onde fala em UPA 24 horas, está lá. Então, claro que ela tem um... Por exemplo, a hora que nós abrirmos, é que nem a faculdade, por exemplo, de medicina que estavam abrindo lá em Pato Branco, na FADEP. Tem que vir um conselho, vai ver como que funciona e tal, para ver se a faculdade pode funcionar. Aqui, o Ministério da Saúde também. Então, você deixa ele ativo, as pessoas trabalhando, tudo, e eles vêm aqui, vão ver o andamento do sistema, se pode mandar R$300 mil por mês. É assim que funciona. Para você colocar qualquer curso em qualquer faculdade do Brasil, o MEC tem que vir avaliar. E aí que você vai conseguir atrair recurso. Então, nós plantamos a semente e vamos colher a curto prazo agora. Tenho bom trânsito em Brasília, tenho grandes amigos lá, inclusive um grande amigo nosso, o Dr. Luciano Dutti, deputado federal, médico, meu colega, ele, a esposa dele, é um cara que vai brigar por nós, né, para nós conseguirmos essa verba do Ministério da Saúde. Então, muitos pontos assim, ó, que as pessoas entenderam que nós fizemos muito. Eu fico triste de, às vezes, você mandar um projeto para a Câmara de Vereadores que é essencial para a cidade e, por política, não aprovar. Não é a mim que você está prejudicando. Você está prejudicando uma população, 52 mil habitantes, pessoas que esperam. Então, veja, agora começamos a colocar, já que não passou o projeto das lâmpadas LED, nós compramos 700 lâmpadas com recursos do município. E não são baratas as lâmpadas, são caras, quase R$700 mil. Então, desde colocação, tudo, mas olha o que ficou a cidade. Ah, por que não botou antes? Não botamos antes porque nós queríamos fazer toda a cidade ao mesmo tempo com financiamento. Quando não saiu o financiamento, fizemos uma licitação, economizamos esse dinheiro para dar segurança para os nossos filhos, para a nossa cidade. Estamos implantando, já estão aí as filmadoras, então nós vamos colocar segurança com câmera em todas as entradas, em alguns bairros, são 29 câmeras. Então isso tudo mostra que nós fizemos a nossa parte. Temos muito por fazer, muito para realizar, mas eu conto com as pessoas e com o povo palmense que possa me ajudar. Tem um ditado popular que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Então eu espero que todos, quando tiver um projeto audacioso, um projeto que tem que ser votado, que as pessoas venham cobrar na Câmara. Né, o prefeito mandou o projeto porque a sociedade clama por isso, aí não passa, e quando você passa nas casas para pedir voto dali 4 anos, as pessoas cobram. Então, não só para mim, mas para todos que pretendem futuramente se candidatar a algum cargo, ou no executivo ou no legislativo, que possam entender que é para a cidade, não é para o Dr. Cosmos, não é para a minha família. Isso É feito para todos, para uma cidade melhor e um desenvolvimento ainda maior.